chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta. Com você, Mariângela Jaguraba.
Pastoral Afro, um olhar sincero para a vida real do povo. No Brasil, a Pastoral Afro remonta a 1988, mas precisa ainda ser estendida a todas as dioceses e ser vista como parte da ação evangelizadora da Igreja, considera o padre Ibrahim Muzioca, coordenador da Pastoral Afro na Arquidiocese de Feira de Santana, na Bahia. Trata-se de uma pastoral que procura valorizar o negro na sociedade brasileira. Um sínodo dos bispos sobre a pastoral afro, tal como se fez para a Amazônia, ajudaria muito nesse difícil trabalho, afirma este missionário na entrevista de Dulce Araújo.
Padre Ibrahim, muito obrigada por estar conosco na Rádio Vaticano. Começaria por lhe pedir que se apresentasse um pouquinho a si próprio para conhecermos melhor.
Muito bem. Então, eu sou Padre Ibrahim Muinde Muzioca. Eu sou religioso, missionário da Consolata. Sou natural do Quênia. Estou no Brasil desde 2016. Eu fiz os meus estudos de teologia na Universidade Pontifício de São Paulo, que é PUC São Paulo, em 2017 a 2020. E eu sou o vigário paroquial da paróquia São Roque Matinha, na Arquidiocese de Feira de Santana, Bahia. E eu sou o coordenador arquidiocesano da Pastoral Afro-Brasileira. E no Instituto também, na congregação, eu faço também parte da coordenação da mesma, da Pastoral Afro-Brasileira.
Padre, antes de nos descrever um bocadinho o contexto da realidade de Mantinha e porque é importante ter ali uma pastoral afro, pedir-lhe aí que definisse um pouco para nós, para os nossos ouvintes, o que é que se entende exatamente por pastoral afro?
Mantinha é uma, por enquanto, Mantinha é um distrito que tem, 100, podemos dizer, 100% da sua população afrodescendente, uma população negra. É uma paróquia que fazia parte da paróquia São José das Itapororocas, que é uma paróquia já mais antiga, mas Mantinha em si tem 13 comunidades. A sede dessa paróquia, pelo nome Mantinha, veio como fruto ou resultado dos escravizados que fugia de uma fazenda que escravizava os negros, e eles fugiam para esse local onde em si tinha uma mata, rala, onde conseguia, pelo menos assim, se esconder e fugir da escravidão. E a partir disso foram também criando famílias. Lá tinha também um tanque de água onde conseguia, pelo menos, conseguir água e sobreviveram lá. E a partir daquele momento conseguiram criar essa comunidade que se espalhou da Mantinha, né? Que se espalhou para outras comunidades. Então hoje é uma paróquia onde 98% são parentes. É um parentesco que vem daquela história lá. Então esse é o local onde temos a nossa sede, e também as 13 comunidades têm também essa ligação forte. É um quilombo reconhecida pela Fundação Palmares, e temos dentro da mesma paróquia uma outra comunidade chamada Candeal 2, que também é um outro quilombo, reconhecida também pela Fundação Palmares. As outras comunidades também estão se organizando para essa busca desse reconhecimento, porque são se quilombos até pelo fato do próprio parentesco e a origem, mas não são ainda reconhecidas porque precisa de uma organização interna. Sobre o que eu entendo sobre a pastoral afro-brasileira, eu entendo a pastoral afro-brasileira como essa ação da igreja que busca trabalhar ou compreender a cultura de origem africana, a sua presença no Brasil, e a necessidade da igreja perceber a importância ou a contribuição desse povo, desde já a história que vem junto uma história sofrida de um povo que foram tiradas a dignidade, mas que tem em si não só dignidade própria para viver entre eles, mas também para contribuir em todas as esferas da sociedade, seja religiosa, seja educação, seja tecnológica, seja lugares de trabalho, não como coisas como foram colocadas, mas como pessoas também com dignidade. Então, a pastoral afro é essa ação da igreja que ajuda também a sociedade que vem tendo essa visão escravatória, né, com o povo, mas vem estando no meio para valorizar, para incluir, para acolher e para fazer o trabalho do bom pastor, que é o próprio Cristo, como nos fez o convite, né, da campanha da fraternidade esses dias. Vós sois todos irmãos e irmãs, seja afrodescendente, seja indígena, seja branco. Então, essa preocupação da igreja, da pastoral afro, é porque os afrodescendentes vêm sendo vistas como inferiores e colocadas nas periferias, que não conseguem contribuir. E quando contribuem, são demonizados ou excluídos dentro daquele espaço, ou até duvidados mesmo. Então, a pastoral afro é essa ação da igreja que fortalece, que inclui, que apresenta o negro com as suas características, a sua cultura, a sua riqueza, para também fazer parte do protagonismo da fé da igreja.
Padre Ibrahim, como é que está articulada essa pastoral em Matinha? Que elementos fundamentais contém?
Na Matinha, a estrutura, temos dois padres. Eu sou o vigário e o responsável diretamente da pastoral afro dentro da paróquia. Temos o nosso pároco, que também, automaticamente, por ser pároco, também já articula junto e também acompanha. Temos uma coordenação paroquial, que são representantes de várias comunidades, uma coordenadora, vice, secretária, vice e tesoureira. E depois, no nível paroquial, temos dividindo, sendo que são 13 comunidades, as comunidades são divididas em núcleos, onde também temos dentro dos núcleos um representante. E nas 13 comunidades, tem algumas comunidades que já, nessa altura do campeonato, depois de quase três anos da criação da paróquia, temos também essa coordenação também de pessoas que lá nas comunidades já coordenam. Então, temos essa estrutura no nível paroquial, no nível dos núcleos e no nível das comunidades. O que fazem? O diálogo ou o olhar, o trabalhar a pastoral afro no nível paroquial acaba um pouco sendo geral quando considera a especificidade de cada comunidade. Então, quando a comunidade consegue sentar junto, organizada ou articulada por essa coordenação, consegue tratar assuntos um pouco mais específicos, conseguem promover diálogos, formações, partindo daquele olhar da comunidade, que é um pouco mais simples, um pouco mais voltada assim na vida concreta do povo. Quando chega no nível dos núcleos, aí colocando junto as várias comunidades também, se fortalece com essa riqueza e no nível paroquial também. Então a gente desenvolve, especialmente nesse tempo, estamos desenvolvendo atividades formativas para as lideranças, mas também com as comunidades. E além das atividades formativas, também promovendo outras atividades que ajudem a perceber essa importância, porque também seria enganar, né, dizer que foi tão fácil dentro da paróquia falar da pastoral afro-brasileira, além da população ser afro-brasileira, porque já tem o próprio preconceito que existe dentro da comunidade, que não, dentro da sociedade, né, que não pode estar falando desses assuntos. E quando chega, já tinha um pouco desse receio do que seria. Então, promovemos várias atividades que fortalecem ou apresentam a necessidade desse discurso. Exemplo, viagens para lugares históricos dos negros. O ano 2021, visitamos uma cidade que é Cachoeira, que a maioria da população daqui, os mais velhos, os antepassados, trabalhava lá. Então, a vida desses que estão aqui é resultado daqueles mais velhos que trabalhavam lá. Então, hoje fala daquele lugar como um lugar que não agrada tanto, não é dada uma fama boa, mas historicamente Não tem como a sociedade, o nosso povo existisse em aquele lugar. Então promovemos essa ida para lá. O ano passado promovemos uma visita para o primeiro quilombo do Brasil, que é o Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Também para que fortalecemos um pouco essa definição de um quilombo e evitar também os preconceitos que existem quando fala do quilombo. Então, essa articulação é paroquial, é uma articulação que envolve várias pessoas, já os mais velhos, né, que também nos ajuda com essas informações de como era antes, e a gente vai se fortalecendo. Promovemos também o ano passado o concurso do Miss e Mister Quilombola Matinha 2023, que foi a primeira edição, onde desde agosto até novembro trabalhamos temas dos afrodescendentes a partir da história da África, antes da escravidão até a atualidade. Isso foi com temas, com formações, com várias pessoas convidadas da própria comunidade e outras também pessoas. Então, a articulação, a estrutura paroquial é um pouco disso, entre outras atividades que também vamos desenvolvendo juntos e fortalecendo juntos. O nosso arcebispo, Dom Zanoni, vem se fazendo muito presente também na paróquia, né, para fortalecer, para partilhar. Acolheu também os finalistas do concurso e tivemos um café com eles também, fortalecendo. Além também de participar em outras atividades fora da paróquia, as atividades arquidiocesanas, as atividades nacionais, participamos na Romaria Nacional todos os anos em novembro, pelo menos nesses 2 anos passados. Participamos na EPA, que é uma conferência afro-americana, que em 2021 fomos para México com uma fiel também aqui da nossa paróquia. Então, a gente faz essa ponte de fortalecer a formação interna, mas também de participação em outras atividades da pastoral afro que vão acontecendo no nível do Brasil e também no nível internacional.
Padre Ibrahim, se bem percebi, embora a maioria das pessoas ali nessa paróquia, nessa arquidiocese, sejam negras, havia problemas em falar da situação histórica e da situação em que vivem atualmente os negros e de valorizar esses lugares históricos, levá-los a esses lugares históricos, como referia. É isso?
Sim, sim. E muito.
Como é que se explica? É porque foram habituados a não valorizar o que é africano ou há outros motivos?
É a base, podemos dizer, é a base. A base de toda a sociedade, primeiro, é a família. E a maioria das famílias, né, com o resultado de ter em si, a maioria como, podemos dizer, como servos, vieram servindo ou trabalhando nas famílias dos ou fazendeiros ou de várias pessoas que oprimia ainda ou continuava com o pensamento escravocrata, já em si não valorizava essa história do negro ou o que o negro em si é ou o que o negro oferece. Então, isso é para a família, aqueles que não conseguiram nem ter um espaço no trabalho ou nas instituições do ensino. Então, a partir dos lugares onde eles trabalharam, já foram mostrados e ensinados que o negro não tinha nada para oferecer, que se orgulha tanto. E quando querer voltar dessa história, só chegava à escravidão. Não era nunca apresentada a esse antes da escravidão. E quando é apresentada na figura de uma África também, que só mostra um lado negativo, não mostra qualquer beleza africana e tudo. E além dessa base do trabalho, também dentro das instituições, né? Instituições de ensino, que dentro das escolas até hoje, as materiais didáticas que são apresentadas, apresentam uma história que ainda continua sendo essa história triste. Não tem nenhuma conquista, ou pouquíssimas conquistas dos negros que são apresentadas. Então, as crianças que estão na escola acabam estudando isso repetidamente. Nas novelas, na televisão, na área mesmo da comunicação. É só essa informação que é passada. Então, a gente se encontra hoje com o choque de tentar apresentar essa outra fase da própria África e da própria história. Então, é dentro de uma estrutura, de uma base. Até mesmo podemos dizer dentro também da própria igreja, né? Não, já vem agora mesmo, assim, vem um pouco mais sendo trabalhado, mas uns anos atrás ninguém falava de uma pastoral afro-brasileira. Ninguém falava desse diálogo, o diálogo interreligioso que é necessário que aconteça. E se falar, era realmente um embate muito forte. Então, é a questão da base. Foram ensinados isso, foram apresentados essa realidade, e alguns deles realmente acreditam que não tem necessidade desse diálogo e tudo, além do sofrimento que sofrem diariamente. Porque todos são vítimas da realidade ou do próprio racismo, preconceito, discriminação, mas essa articulação em si acaba não tendo a força para isso pela base que foi criada também e que cresceram.
Referiu-se ao diálogo interreligioso e sabemos que os negros vindo da África trouxeram com eles também a religiosidade africana, que foram conservando no seio deles, mas que muitas vezes também não foi tido em conta porque considerado primitivo, incompatível com o cristianismo, etc. Como é que levam em consideração hoje, dentro da pastoral afro, as raízes das religião africana que essas pessoas professam e conservam na sua religiosidade e culturalidade?
A primeira coisa é reconhecer essa importância em si do diálogo, porque diálogo em si acaba fazendo ponte. Qualquer religião hoje que não quer dialogar, não consegue se colocar como tão segura que amanhã não sofre o mesmo preconceito que as outras estão sofrendo. Então, a importância primeiro, dando essa ênfase do diálogo. E também a liberdade dos outros ter a sua maneira de manifestar a sua fé sem interferência nossa. Tem muitas coisas sobre o sagrado do outro que não entendemos. A mesma forma que eles também não têm a obrigação de entender o nosso sagrado. Então, é perceber que também, seja católico, seja evangélico, seja da religião da matriz africana, seja de qualquer religião, ninguém é privilegiado. Tem igrejas católicas sendo atacadas, do mesmo jeito que tem igrejas evangélicas sofrendo, do mesmo jeito que tem terreiros sofrendo. Então, o diálogo em si é um ponto alto de uma convivência saudável. Agora, enquanto as religiões da matriz africana e tudo, é um olhar também um pouco histórico, uma ênfase de um olhar histórico. O negro em si tem uma cultura que é do negro, que não faz parte do que é das religiões da matriz africana ou do católico, mas é de todos os negros. Mas é só as religiões da matriz africana que conseguiram preservar isso na história, porque houve uma tentativa clara de tirar completamente o que o povo tinha. Então, até hoje, estudando ou fazendo a pastoral afro, tendo esse olhar e tudo, não tem como excluir esse esforço de manter a cultura, de tentar que não perca até a própria identidade, seja religiosa, seja também cultural, que os negros carregaram da África. Então, a nossa ênfase é agora olhar e dizer: essas religiões não são primitivas. Elas também têm o seu sagrado, o mesmo jeito que temos o nosso. Precisamos fazer esse diálogo, porque isso nos deixa como testemunhas assim, de Cristo, numa maneira muito mais clara e evidente, não hipócritas em nome de queremos ser, como o próprio Cristo diz, né? Olha como ele se ama. Então, queremos ser elogiados como cristão, mas com a incapacidade de reconhecer o sagrado do outro. Então, é dentro desse olhar hoje, de dialogar, de olhar a história e até mesmo de olhar como era o tratamento desse povo enquanto sagrado. Até que ponto que os negros eram permitidos para participar nas celebrações? Qual eram as suas maneiras de manifestar-se religiosamente? O que levou a isso? Então, é um contexto que precisa de um olhar sincero, histórico, que nos leva hoje a perceber as movimentações ou manifestações, a maioria de todas feitas até hoje. Esse povo sempre foram vítimas. Pode ser em poucos casos que eles mesmo assim promoveram momentos de ataque para um ou outro, mas até hoje eles estão no lado dos excluídos, dos sofridos, dos que não são deixados ali à vontade a celebrar o sagrado deles, a viver o que é deles. Então é um pouco dessa consciência de perceber. O outro tem o seu sagrado, precisamos dialogar com eles, porque são negros, são afrodescendentes. Celebra religiões que também são dessa base, que também é nossa. Hoje somos católicos, não partilhamos exatamente na mesma religião com eles, mas em alguma maneira acaba tendo características que batem basicamente com o que é nosso como afrodescendente.
Há uma coordenação da pastoral afro a nível nacional do Brasil e também a nível continental da América Latina, digamos assim?
Sim, tem uma coordenação a nível Brasil e tem uma coordenação a nível Cone Sul. Cone Sul são os países aqui do Sul, como também os outros países do Caribe, e há uma coordenação também a nível da América do Sul.
Isto ajuda-vos no vosso trabalho da pastoral afro ali em Mantinha?
Ajuda. Ajuda, primeiro, pela questão mesmo dos encontros. Acaba criando uma rede de conhecimento, uma rede de momentos de encontro, de formações que apresenta a nossa realidade. É apreciada pelos outros, mas também as outras comunidades apresentam a sua realidade e é apreciada também, além de encontrar dentro dessa articulação. Exemplo, projetos visados a ajuda às comunidades ou ao povo afrodescendentes que acaba chegando até o nosso conhecimento através dessa articulação da igreja. Exemplo, o nosso arcebispo agora está fazendo parte de uma coordenação sul-americana de projetos que apoiam as comunidades tradicionais. Então, dentro da paróquia temos uma comunidade, né? Uma comunidade que tem esse reconhecimento pela Fundação Palmares, que tem uma biblioteca, Cultiva Sonhos, é uma biblioteca de crianças, que dentro daquela biblioteca oferece leitura para as crianças, encontra lá crianças que acaba chegando também com as mães, e uma leitura também com escritores afrodescendentes, com uma leitura que também fortalece a autoestima das crianças e que vem trabalhando nisso, só que eles não têm estrutura. Então, é dentro daquele espaço pequeno da associação que encontra, que faz leitura, a compra dos livros, é de vez em quando consegue alguma verba. Então, tiveram um momento com o Dom Zanoni, que faz parte dessa comissão, né, do CELAN, e foi apresentado esse projeto. Então, acaba facilitando um pouco, acaba realmente facilitando a caminhada paroquial, né? Esse reconhecimento, né, da importância, né, da sua paróquia, mas também essa rede de várias pessoas que já colabora, que já conhece e que também busca conhecer cada vez mais a paróquia e apoiar quando tem. Também nas formações que temos no nível paroquial, por essa conexão, por conhecer a coordenação, por conhecer várias pessoas que participam, também facilita, porque a gente consegue várias pessoas que conseguem tratar vários assuntos nos nossos encontros.
Tal como a comunidade afro, também os indígenas do Brasil são vistos um pouco como os últimos da sociedade. E o Sínodo sobre a Amazónia procurou valorizar os seus saberes, culturas e vivências. E a perguntar se o documento final tem referências úteis para vós também na pastoral afro.
Tem, sim. A importância do trabalho do Sínodo, né, da Amazônia, que sublinha a importância da comunidade indígena, como uma comunidade tradicional, e a sua importância ecológica, a sua importância cultural, a sua importância. Isso aí também deu espaço um pouco para esse olhar das comunidades tradicionais que participam nisso. Mas aí tem um problema, assim, um pouco. É evidente essa contribuição, mas tem ainda uma dificuldade do reconhecimento. É evidente que se a comunidade afrodescendente, as comunidades quilombolas, se falar de uma comunidade quilombola, uma das coisas que vem automaticamente na mente deve ser um lugar que tem água limpa, que tem uma floresta, que tem... É isso que, pelo menos assim, as comunidades a partir desse afeto e convivência com a natureza já promove isso. A gente vê e sabe que as comunidades tradicionais têm essa característica. Só que com o documento, se a parte indigenista foi muito bem elaborado e tudo, agora a partir do documento também tem essas características partilhadas, mas na parte dos afrodescendentes, uma dificuldade desse reconhecimento e de promover um pouco isso, assim, de elevar isso. É só falada de vez em quando, só colocada, mas sem um compromisso nenhuma de... Porque foi exigida um trabalho da parte indigenista do reconhecimento de reconhecer essa importância deles, o que eles fazem e ser defendida. Então é necessário também essa parte, na parte dos afrodescendentes, que não foi atingida ainda, não foi. Está sendo difícil, assim, a deconstrução desse olhar de um povo que, além de saber que oferece muita coisa, é vista como se não tem, não oferece muita coisa. Ou se oferece, parece também uma obrigação deles e ninguém precisa reconhecer.
Padre, acha que, tal como o sínodo para a Amazônia, seria necessário, útil, um sínodo sobre os afrodescendentes?
Muito, muito, muito. Muito porque poderia ajudar especificamente, a partir da voz da Igreja, o reconhecimento dessa participação desse povo dentro da vivência que estamos tendo hoje. Porque é falada, é reconhecida, mas tem vozes que ainda não se pronunciaram enquanto a essa questão. E se pronuncia de uma maneira muito tímida, que ainda deixa lacunas para as atrocidades que continuam acontecendo contra essa população. Entendeu? Então, assim, participa, todo mundo reconhece. É aquela questão, voltando um pouco, né, uma comparação, é aquela questão injusta de quem trabalhava eram os escravizados, mas aí depois acabam sendo chamados de vagabundos. Só que são eles que fizeram a máquina econômica se mover. Os mesmos que produzem são chamados dos preguiçosos, entendeu? Só que na base, quem produz são esses. Por quê? Porque não tem uma força, não tem uma voz firme, não tem uma voz de uma instituição que se pronuncie firmemente e apresente aquilo lá como algo, como uma contribuição que precisa ser reconhecida como importante dentro da sociedade. Então, eu acho importante e muito importante e urgente.
De onde deve partir um pedido neste sentido ao Santo Padre? A igreja no Brasil, é toda a América Latina? O que é que acha que seria necessário e de onde deveria partir esse pedido?
Nessa altura do campeonato, eu diria a igreja na América Latina, mas não sei, eu acho que aí fica um pouco mais assim, extenso, porque a realidade brasileira, eu acho que a participação na EPA, que fomos para México, assim, causou ou apresentou dentro de uma outra tristeza assim, do que está acontecendo nos outros países da América Latina. A invisibilização dos negros, muito evidente. Então, assim, deve ser, eu não sei até que ponto chega essa força, né, de poder trabalhar bem. Na atualidade, eu diria, é bom trabalhar pelo menos assim nos países que pelo menos têm um caminho meio andado. Colômbia tem uma caminhada boa até agora e Brasil também, não sei. Tem os países da Caribe também que vêm fazendo um pouco mais esse esforço, os garífonas e tudo agora. E não sei qual... Eu não sei, porque o problema é tão grande e também tão diversificado que eu acho que poderia se perder se pegar o continente todo. Mas, assim, se trabalharem a partir de um país específico, daria um pouco dessa força. Ou se tiver realmente a força de trabalhar o geral no continente, seria um trabalho extenso, mas seria necessário.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.